Amém. Nós, com certeza, prestamos atenção no que nós louvamos, no que nós cantamos. Né? Com certeza, a gente entende que desde o começo, quando a gente entra no salão, a igreja reunida, com certeza a gente entra na presença de Deus, onde está a arca da aliança, onde está, né, a presença de Deus. Se a arca, se Deus está aqui, Ele dirige, Ele governa, e então cabe a você, crente, porque no meio da gente tem muito descrente. Isso aí a gente já sabe desde o começo do mundo, desde o princípio do mundo, a gente sabe que as coisas são assim. Então você não deve se basear pelo descrente, sim pelo crente. E ajuda o descrente, né? É, Deus quer exatamente isso. Deus quer. Jesus Cristo foi um crente que ajudou, deu a vida dele pelos descrentes, para ver se salvava alguns. E salvou muita gente. O que é salvar uma pessoa? Fazer a pessoa descrente se tornar crente. Então, não se baseie pelo descrente, e sim pelo crente. Por aquele que está animado, por aquele que está com esperança, por aquele que está entendendo, sabe onde é que está fazendo, está com os olhos abertos, ele está firme, permanece. Porque aí, o que vai acontecer? Desde o comecinho, você vai perceber Deus falando no meio da gente, até mesmo através do descrente. Ele vai dizer para você assim: olha lá, olha aquele lá, para você ver que descrença. Amém? Olha para você ver lá, aquele lá, ó, desanimado. Aquele lá, olha, coitado, está quase morrendo. Deus mesmo é capaz de mostrar para a gente. Ele mostra para você assim: ó, vê se é aquilo que eu quero. Vê se é aquilo que eu quero. Você olha. Então, mas não olha, não fica muito tempo olhando, não. Olha e tira logo os olhos, amém? E olha para aquele que você pode copiar, imitar. Paulo falou assim: ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se você pode imitar, como Paulo, você imitou Paulo, por quê? Porque Paulo imitou Cristo. Então ele fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não imita, não vai imitar a pessoa errada, não. Passa longe da pessoa errada. Fica distante do descrente. E aproxima do crente. Chega perto. Né? Jesus disse assim, que ele é o refúgio do pecador. Por que ele é o refúgio do pecador? Porque o pecador que chega diante dele não sai descrente. O pecador que encosta nele não sai dali descrente. Muito pelo contrário, sai dali animado, disposto, com vontade. Não é assim? Ele é o refúgio do pecador. Não tem uma pessoa, um pecador, que procurou Jesus e saiu de perto dele desanimado, descrente. Amém? Então, todo descrente, ele está longe, distante daquele refúgio. Ele está distante daquele refúgio. Porque o refúgio do pecador, ele é Cristo. É um lugar onde você encontra ânimo, disposição, sabe? Seus olhos são abertos, você tem vontade de prosseguir. E nunca, nunca desistir. Mas nunca mesmo. Amém? Então, quando ouvindo a música, né, eu prestando atenção na música e vendo como Deus, ele queria, através da música, já ir falando com a gente, já ir conversando com a gente a respeito da palavra. Nós vamos observar que a palavra está de acordo com a música, né? E Deus começou a mostrar para mim assim, ó, tanto de descrente. É isso? Vamos sacudir a poeira, vamos levantar a nossa cabeça para ver se a gente continua, né? Você viu na música? Viu na música aí? Como é que foi? Hã? Não me deixe desanimar, quer mais? Não, mas tem um outro detalhe lá. Por causa da sua proposta. É, porque um dia nós aceitamos essa proposta. Qual a proposta? Eu ponho diante de você a vida e a morte. Você quer a vida ou quer a morte? Por causa dessa proposta você vai sofrer, porque você vai ter que pegar uma cruz, você vai ter que me seguir, você tem um caminho largo, espaçoso, você vai ter que escolher o estreito. Eu fiz a proposta para você no começo, né? Falei para você, ó, você vai ter que, muitas coisas você vai ter que deixar, muitas coisas você vai ter que escolher, certo? É outra coisa, é justiça, é direito, é retidão, é bondade, não é isso? É amor, é esperança, caridade, piedade, são essas coisas. É a proposta que Deus fez para nós, e nós escolhemos a proposta. E sabíamos que nós íamos sofrer. Nós sabíamos que, todo mundo sabia, ninguém está aqui enganado, não. Amém? Que nós íamos participar do sofrimento de Cristo. Que nós íamos viver num mundo onde o mundo é contrário a nós. Nós íamos viver como peregrinos numa terra. Nós íamos viver, né, como, como forasteiros. Né, assim? Seríamos odiados por causa dele. Seríamos odiados por causa da palavra. Né? Seríamos odiados por causa dessa doutrina. E falamos aí na música, né? Não deixe eu esquecer do conselho, né? Quer dizer, eu te dei conselho, te dei isso, te dei aquilo, te propus, te falei tal, etc. E aí, qual a razão da descrença? É tudo isso. Essa é a razão da descrença. Amém? É porque quando a gente começa, então, a caminhar, quando a gente começa a seguir o conselho que ele deu, vai acontecendo tudo aquilo que já estava previsto acontecer. Tudo que estava previsto acontecer. Ó, vamos falar de você. Ó, vai acontecer isso. Ó, vamos falar mal de você. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Agora, como é que nós vamos reagir? Como que nós vamos proceder? Amém? Ó, tem hora que você vai ter inveja do pecador. Tem hora que você vai... Tá? Então, ó, cuidado. Porque... E assim por diante. Como que nós vamos reagir? Agora, a igreja vai ser julgada agora. Deus falou muito, vocês vão ser julgados agora. O mundo não está sendo julgado, não. É você que está sendo julgado. Estou de olho em você. Não estou de olho no mundo, não. Amém? Estou de olho em você. Eu quero ver como que você está procedendo, como você está reagindo, depois que você ouviu o evangelho. Eu não vou corrigir sem antes falar, não. Agora, depois que eu falo, depois que eu mostro para você, aí eu começo a cobrar aquilo que eu já falei. Eu começo a cobrar aquilo que eu já falei. Amém? Então, por exemplo, né, ele não vai corrigir. O pai não corrige uma criança. Uma criança com além daquilo que ela pode ser corrigida, não. E a gente não dá carne para uma criança que não tem dois anos ainda, não. A gente dá um caldinho de carne lá numa sopinha, uma coisa assim. Churrasco, essas coisas, comida forte, é para a gente grande. Amém? Então, por que você está reclamando? Está reclamando de quê? Não é? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia e ver se realmente a palavra não está falando sobre isso. Então não é uma coisa que eu inventei, não, viu, gente? É um negócio, é uma palavra de Deus, você precisa crer que é uma palavra de Deus. Porque ela foi aqui já testificada pela música e foi também está sendo testificada pelas escrituras que nós vamos ler. Amém. É capítulo Mateus capítulo 12 versículo 38. Mateus 12. Então, alguns dos escribas. Irmã, está aí não, né? Quem poderia ler? Então, alguns dos escribas. Pode ler?
Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa.
Então vamos observar. A pessoa chega para Jesus e a pessoa chega e pede o quê? Pede um sinal. Pede um sinal. Interessante. É uma atitude, normalmente, quando a gente fica procurando um sinal, quando a gente fica procurando uma prova maior, a gente dá demonstração de que nós não acreditamos na outra coisa. Quando nós deveríamos acreditar, crer, é do simples para o complexo. Certo? Nós temos que acreditar do simples para o complexo. O som está meio arranhando, não sei porquê. Né? Operador de som. O som está meio assim, com taboca, até uma taboca rachada no meio dele. Então, voltando. A gente crê do simples para o composto. E aí, se nós ficarmos constantemente querendo ver um sinal, querendo uma coisa maior, uma prova maior, então é porque nós não acreditamos naquela anterior. Você não creu naquilo que havia sido dito. Então Jesus, pregando, falando, ele falou coisas que aquele centurião, quando escutou, falou, olha, tremendo esse negócio que esse homem falou. Olha, a sabedoria desse homem é muito, muito grande. As palavras desse homem são preciosas. E passou então a fazer, a praticar aquilo que o homem tinha ensinado. Passou a viver aquilo que ele tinha ensinado. Já o incrédulo, não. Ele escutou, não deu valor, ele escutou e não deu o devido valor às palavras. Não deu crédito à palavra. O centurião falou assim, olha, não precisa o senhor ir lá não, basta uma palavra. Então, quer dizer, o centurião deu um crédito enorme à palavra. Não, Jesus Cristo disse isso. Jesus Cristo falou assim. E vai ser assim como ele falou. Por quê? Porque ele falou. Quem mais deu crédito à palavra? O próprio Jesus. Jesus, ele deu um crédito enorme à palavra. Sem antes ver qualquer sinal, sem antes acontecer qualquer sinal, ele falou, está escrito. Ele disse assim, ó, vai passar o céu e a terra, mas a palavra não vai passar. Então ele deu um crédito enorme à terra. Mesmo que não aconteça nada, está escrito assim. E vai ser assim como está escrito. Então ele deu um crédito tremendo aquilo que está escrito. Está certo? Pode chover canivete, pode acontecer, mas você não abre mão da palavra. Amém? Fica com a palavra. Então, aquele centurião deu, por isso que Jesus falou, não vi fé igual. O centurião não tinha visto nada ainda. Só tinha ouvido. Não tinha visto nada. E os irmãos de Jesus, as pessoas, todo mundo ficava doido para ver um sinal. Só não resolve a gente ver o sinal. Uma vez nós chegamos a falar aqui, você pode ver o morto levantar na sua frente. Se você não crer na palavra, se você não guardar a palavra, você continua sendo incrédulo. Continua sendo incrédulo. Porque você não guardou a palavra. Amém? Não é no que você vê. A fé vem pelo ouvir. Não é pelo que você vê, não. Amém? E pelo ouvir da palavra. E sem fé, você continua sendo um descrente. O que é fé? Fé é uma coisa do crente. Fé é uma virtude do crente. quem crê em mim será salvo. Crer é sinônimo de fé. Fé é dar crédito, acreditar. Fé. Olha, eu não quero saber. Jesus falou, ah, mas não está acontecendo. Eu não quero saber. Vai acontecer. Por quê? Porque Jesus Cristo falou. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Eu creio, eu creio, eu creio. Você não crê, não? Problema seu. Eu creio. Agora um detalhe interessante. Olha um detalhe interessante. Aí Jesus passa a falar sobre quando você pede o sinal, Jesus já sentiu. Falou, mas meu Deus do céu. Depois de tudo que eu falei, a pessoa vem pedir sinal. Aí falou. E, mas ele respondeu e disse, uma geração má, má e adúltera é que pede o sinal. Porém, não lhe será dado. Interessante o seguinte, quanto mais incrédulo você é, quanto mais descrente você é, quanto mais você pede o sinal, menos você vai ver o sinal. Amém? E aquele que não quer, aquele que não precisa ver, está vendo. Interessante. Aquele que não precisa ver, aquele que não vê, ele está vendo, ele está ouvindo, ele está percebendo. E o descrente, o incrédulo, fica só atrás de sinal. Atrás de querer ver. Para depois crer. E não é assim com o crente. O crente, ele guarda é a palavra. Ele, a aliança que ele tem com Deus, Deus diz assim, eu vou colocar na sua mente, no seu coração, as minhas palavras. O que eu quero é que você guarda o que eu falei. Não é o que você viu, não. Não é o que você viu, não. Amém? Interessante isso. Eu vou botar no seu coração. E ela vai ser... interessante que na armadura de Deus, né, não tem o capacete, não tem a couraça, não tem o escudo. Mas qual é a peça mais importante na armadura de Deus? Com que você mata o inimigo? Com que você fere o inimigo? Com que você põe um breque ali no inimigo que vem para cima de você? Como foi que Jesus se defendeu? Foi com a palavra. Amém, gente? Guarda a palavra. Guardei a palavra no meu coração para não pecar. E a gente, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Sabe o que foi que impediu o povo de entrar no descanso de Deus? O que que foi? Foi o pecado. Certo? Impediu o povo, não entrarão no meu descanso. Não entrarão no meu descanso. Por causa do pecado. Quem foi que não entrou no descanso de Deus? Não foram aqueles que pecaram? Então foi o pecado. O que é pecado? O que é pecado? É exatamente a descrença. O descrente, o que não acredita. Eu não acredito. Então se você não acredita, você lançou para trás a palavra. Você jogou para trás o que ele falou. Eu falei para você. Mas você não acreditou. E o povo que entrou no deserto ali, que foi atravessando o deserto, não pôde entrar no descanso de Deus, que era uma coisa assim dentro da... É aqui na terra mesmo. Você entra no descanso de Deus. É aqui na terra. Eles vinham caminhando aqui. Hora que passasse o Jordão simboliza o batismo. Quando eles passassem o Jordão, entrariam no descanso de Deus. Deus disse, do lado de lá não tem inimigo. O inimigo vai ter do lado de cá. Do lado de lá, os inimigos, você já venceu todos os inimigos. Lá é uma terra boa, é uma terra que manda leite e mel, uma terra onde você vai descansar. Eu garanto para você que você vai descansar. Agora, rapaz, eu tenho que correr, né? Porque quarta-feira é rapidinho. O tempo passa rapidinho porque a gente começa tarde. Agora presta atenção aqui. Porque parece até que ele começa a falar uma coisa e passa para outra. Mas não é. Porque a primeira pessoa pede o sinal, depois ele fala da geração incrédula, né? Não é assim? A pessoa pede o sinal e ele responde. E com certeza contrariado com a descrença daquela pessoa. Tá. Aí, logo em seguida, ele diz o seguinte, lá no versículo 43. Parece que ele mudou de assunto, mudou de direção, mudou de coisa. Primeiro ele mostra toda a sua contrariedade e diz, né? Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e vai condenar essa geração porque os ninivitas se arrependeram com o que eu falei. O que que tira pecado? É arrependimento é que tira pecado. Nome comprido, danado. Arrependimento. Não está sobrando nada. É arrependimento que tira pecado. Vamos prestar atenção para você ver. Uma coisa vem em função da outra. Poucos dias Deus nos deu uma palavra tremenda aqui, dizendo o seguinte: quem justifica o pecador, quem tira pecado, quem justifica o pecador é ele. É ele. É ele que justifica o pecador. Então o pecador tem que arrepender do seu pecado, conversando com Jesus, ficar livre daquela culpa e sendo justificado. Então ele é justificado daquele pecado. Ninguém pode jogar pedra em você, nem pode acusar você, porque você se arrependeu do seu pecado e foi justificado. Então acabou. Você estava agoniado, perturbado, confuso, atribulado. Sabe por quê? Quem está nessa situação aqui, assim, angustiado? Se quiser, eu dou nome. Ou então você mesmo me ajuda aí. Quem está angustiado, atribulado, saco cheio com o mundo, com a vida? Aí, ó, tá, Vicina já está um aqui. O Vitor está lá outro. Né? Que está amolado com as coisas. Às vezes você não fala porque você tem vergonha de falar. Você está chateado com um, chateado com o outro, né? Com isso, tá, etc. Com essa coisa, com aquela outra coisa, com o trabalho, com o filho, com a mãe, com o pai. Vamos dar nome? Amém? Isto é pecado. Agora, esse pecado é que vai deixando você, vários pecados, eles vão deixando a gente chateado, amolado. É hoje uma, amanhã outra, amanhã outra, e amanhã outra, e amanhã outra, e mais, eu quero dar um pouquinho, vem mais, eu vem mais, quando eu pensava que tinha acabado, vem mais, e aí, ué, não tem tatu que aguenta. Que jeito que você fica? Hã? Aí, fica descrente e começa, ah, eu não acredito mais. Agora eu quero ver um sinal. Amém? Quero ver um sinal, agora só com um sinal. É desse jeito. Agora, sabe, eu não acredito mais não. Acredito mais, confio mais, mais, e assim vai indo. Agora, só se eu ver, para poder acreditar. Só se eu ver. Agora vê a próxima etapa da palavra. Então diz, olha Deus, cuidado com a incredulidade. Porque os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. A rainha lá, não sei de onde, veio ver a sabedoria de Jesus e se encantou com o que Jesus falou. Salomão. Encantada com o que Salomão foi falar. Eu sou maior do que Jonas, eu sou maior do que Salomão. Você deveria estar encantado com o que eu falo. Você deveria se arrepender com a minha pregação. Outro detalhe importante. Versículo 43. Pega aí, olha para você ver. Parece que ele mudou de assunto. Ou não? Aí diz o quê? Versículo 43. Diz assim. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando o quê? Buscando o quê? Ele quer descansar. O espírito imundo quer descansar. O que é o espírito imundo? É o espírito rebelde, é o espírito pecador, é o espírito que Deus lançou fora. É o espírito rebelde, é o espírito pecador, é o espírito imundo, é o espírito que não obedece. É o espírito da desobediência. E o que que acontece? Ele sai. Quando ele saiu, ele, presta atenção, esse espírito está em você. Qual era a situação sua? Agoniado, revoltado, chateado, amolado, etc. Angustiado, deprimido, e com raiva, com ódio. Por quê? Porque o espírito estava em você. Porque ele estava em você. Por isso é que você não tinha piedade, por isso que você não tinha, sabe, não era capaz de perdoar, você não era capaz de amar o inimigo, porque ele estava em você. Você via as coisas tudo errada, você, porque esse espírito, ele é contrário a Deus. Ele estava onde? Estava em você. Aí ele saiu um, saiu dois, saiu três, vamos dizer que saiu. Qual foi a situação sua? Qual foi a sua? Com aquele espírito tinha jeito de você descansar? Com aquele espírito tinha jeito de você descansar? Não tinha. Não tinha gente. Olha, é assim. Quando você põe aqui as fezes aqui, um negócio mal cheiroso aqui, os mosquitos vêm tudo junto. Nós já explicamos isso aqui. Os mosquitos vêm tudo junto. Não tem aquela teoria, matéria atrai matéria, na razão inversa, na razão direta de suas massas, na razão inversa, tal, etc. Matéria atrai matéria. É assim, coisa ruim atrai coisa ruim. Sujeira atrai sujeira. Amém? Pode ter certeza disso. E a pessoa não vai procurar você para falar mal de ninguém se ela sabe que você não aceita. Ela não vai procurar você para poder falar de descrença se ela sabe que você não é descrente. Qual a pessoa que ia procurar Jesus para falar sobre ruindade, sobre fazer ruindade para os outros, sobre fazer maldade para os outros? Ninguém ia procurar Jesus por isso, não. Se alguém quisesse arrumar alguma coisa dessa natureza, não procurava ele. Amém? Por isso, é que realmente, o descrente, quando ele se mostra descrente, ele vai sempre achando alguém. Ele vai sempre achando alguém que também está ficando descrente. Ele vai achando alguém que está desanimando, que está na mesma coisa, querendo ver um sinal, querendo ver a coisa. Agora, só se eu ver, porque eu não acredito. Amém? E o espírito que saiu de você um dia ele saiu de você e deixou você numa situação boa. O que que é? Está assim: tudo pode, tudo crê, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tá? Deixou você naquela gostoso, que situação gostosa. Vamos lá. Não. Amém? Deixou você naquela situação, sabe? Não tinha inimigo. Tinha nenhum inimigo. Quem é inimigo? Não sei, não tem. Faz tempo que eu nem sei falar sobre isso. Não tem inimigo. Esse espírito saiu de você. Te deixou numa situação tranquila, boa, gostosa. Você via as coisas tudo com clareza, com sabe, você olhava e via, mas o céu está uma beleza, o tempo está bom. E assim por diante. Você não via. Amém? Você estava tranquilo, tranquilo. E era por isso que não tinha ofensa, não tinha nada que atingia você. A pessoa podia chegar e falar um mal terrível contra você, não te atingia, não te ofendia, não te ofendia. Não, deixa isso pra lá. Não, ele falou que você não vale nada mesmo. Não, cabeça quem é dele? Eu. Você pode ter certeza, depois ele volta atrás e ele vai dizer que eu valho. É. Isso é um questão de, ó, dá um pouquinho, acabou isso. Não, mas ele falou, olha, ele jurou para mim que você é a pior pessoa que tem no mundo. Amém? Senhor, não é, tem certeza, eu conheço essa pessoa, ela é gente boa demais. Ora pelos que falam mal de você, ama. Ah, quem foi que falou mal? Vai. Então vamos arrumar um jeito de fazer. Não é hipocrisia, não. Vamos amar aquele, vamos fazer o bem para aquele que faz mal para nós. Amém? Aí Jesus te olha, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele volta. Ele saiu. Mas ele não achou lugar, ele não achou descanso no lugar. Porque todo lugar que ele ia, ele é um espírito rebelde, ele é um espírito de intriga, ele é um espírito de confusão. Então ele chega aqui, ele não acha descanso, não tem descanso para ele. Não tem lugar bom para ele. Deus falou, não entrarão no meu descanso. Não entrarão, não vão descansar. Em mim não. Não vão descansar. Não vai encontrar descanso para a sua alma. E o espírito sai. Quando ele volta, ele acha, eu saí aí do Wendy, por exemplo, não é? Ele saiu, Wendy, pronto. Rodou. Enquanto ele estava rodando, você estava, sua casa como é que estava? Varrida, adornada, arrumadinha. Você chegou numa casa, você já chegou numa casa, e a casa está arrumadinha, varridinha, sabe? A mulher jogou água, aquelas casas antigas, jogava água, varria, era de chão. Mas o negócio transmitia tanta paz, tão gostoso. Senta aí, vou fazer um café para você. Eu vou fazer um biscoito para você. Você tinha tempo de sobra para esperar o café, para esperar o biscoito. Né? Você estava tranquilo, Godoy. Você estava ali em paz. Porque uma pessoa que fica ali sentada o tempo todo esperando, é porque está tranquilo, está em paz. Agora você chega naquela casa. O espírito já chega, sabe, sem lugar. E ele já chega assim, ele senta aqui, dá um pouquinho, ele levanta, aí ele senta aqui, aí num tapão ele senta, vira para cá, ele cruza a perna para cá, ele cruza a perna para lá, ele levanta, ele fica inquieto, ele não tem sossego. Amém? E ele vai no telefone, ele pega não sei o quê, e ele fica agitado, ele pensa aqui, ele pensa uma coisa, de repente ele pensa outra, e ele vai na caixinha de promessa, ele vai não sei aonde, ele não tem sossego, não tem sossego. Agora, que ele não tem sossego, aquele espírito ali é um espírito que não está tranquilo. É um espírito que saiu, quando ele volta, aquele espírito quando saiu, deixou a casa arrumadinha, arrumada. Ele saiu, a casa deu tempo para você arrumar a casa, ajeitar e ficar tranquilo. O seu amigo vinha, sentava, você ia fazer biscoito e tudo, etc. Amém? Sua vida passou a ser uma vida agitada, tribulada, inquieta. Às vezes é questão de momento, é questão de um dia, dois. É questão de um dia, dois. Mas que é uma presença diferente, é. Que é uma presença diferente, é. Você conversa com a pessoa, você fala, não é a mesma pessoa, não. Você conversa com a pessoa, você vê, não é a mesma pessoa, não. Amém? Está inquieto, está inseguro, está descrente, está o conselho de Deus não está ali, a fé nele não está ali, a esperança não está ali, as coisas, concorda? O espírito é outro. Por isso que Jesus diz, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando o repouso, ele não encontra e ele vem atazanar você. Ele não encontrou descanso, ele vem perturbar você. Eu vou voltar lá para Geralda. Deus me livre, né, irmão? Eu vou voltar lá para Roberto. Quer não, Roberto? Eu vou voltar lá. Então diz, voltarei para a minha casa, porque ele não quer perder aquela pessoa. Ele não quer perder aquela pessoa. Só que ele é um espírito que Deus já expulsou. Ele é um espírito que Deus não quer na sua vida. Ele é um espírito que atrapalhava a sua vida. E ele saiu para que Jesus Cristo entrasse. Ele saiu para que a luz entrasse, para que Deus entrasse. Mas aí, gente, a incredulidade, o arrependimento, aliás, a incredulidade, o pecado, a insegurança, toda aquela coisa, foi extinguindo o Espírito Santo, foi tirando o Espírito Santo. e aos poucos foi voltando aquilo, voltando aquela situação. Voltando. E aquela pessoa que estava tão bem com Deus, voltou a não ter paz. Voltou a não ter paz. Voltou a não ter paz. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E o estado daquela pessoa fica pior. O estado da pessoa fica pior. Amém? Agora, Mateus 11. Mateus, bem rapidinho. 11, 29. Mateus 11, 29. Aliás, 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todo mundo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. De que jeito que eu vou te aliviar? 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Às vezes, gente, às vezes você pensa, não, mas eu não estou assim perturbado. Pois então espera, espera. Você quer esperar ficar perturbado? Ou você vai confiar na palavra? Ou você vai acreditar na palavra? Então eu sabendo que os demônios saem, e depois volta e que me torna a situação minha cada vez pior, eu não vou fechar, eu não vou proteger a minha casa. Ele disse que ó, não é um ou outro não, não é um ou outro não. Hoje você ainda não está perturbado, mas se é porque voltou o primeiro, é porque entrou o segundo. Entendeu? E é porque está o terceiro. E por enquanto, a casa que estava varrida, adornada, começa a sujar. Interessante. A casa que estava adornada, ela não suja tudo numa hora, não. Aí ela começou a sujar. Ela estava varrida, limpinha, adornada. Aí começou a se sujar. E suja daqui, e suja dali. E uma coisa aqui, e mais um sofá, e mais um tapete, e mais uma outra coisa, e ela foi sujando, sujando. Foi presença maligna na sua vida, que foi tornando. Aí, quando você quer reagir, quando você quer reagir, às vezes se torna muito difícil a reação. Aí Jesus disse lá: olha, não entrarão no meu descanso. Por que que não entrou no descanso? Né? Por acaso não foi porque o povo pecou, murmuraram, ficaram murmurando contra Deus, contra Moisés, murmurava e murmurando e deixou a situação ficar crítica. Quando eles resolveram, a situação já era tão crítica que não tinha, muitos não tiveram conserto mais. E não puderam entrar no descanso de Deus. Ou seja, não consegue descansar mais. Você não tinha nenhum inimigo, agora você tem um. E você achou que era pouco, esperou e apareceu o segundo inimigo. E você achou que não tinha importância e deixou aparecer o terceiro. Você deixou aparecer o terceiro. Você deixou aparecer o inimigo. Você deu brecha e não fechou. O inimigo entrou. Amém? Você achou que um não tinha importância. O um Ele foi simplesmente o que abriu a brecha para que o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto entrasse. Ou não é assim? Presta atenção, olha como é verdade. Quando vem o primeiro, Geraldo, você pensa, ah, não tem problema. Aí você, ah, um inimigo. Eu tenho alguma coisa contra a Virgínia e eu não vou lá procurar a Virgínia, não vou, não tem que dar satisfação para a Virgínia. Mas eu guardei essa mágoa, eu guardei essa coisa e eu não vou. Eu tenho aqui alguma coisa contra a Virgínia, não vou procurar a Virgínia, não. Não tem nada a ver com a Virgínia. E deixei, eu achei que isso não tinha importância. Eu deixei uma palavra, eu deixei uma brecha, não deixei? Qual foi a brecha? Se você vai colocar ali sua oferta e sabe que tem alguma coisa contra alguém, primeiro deixa ali a sua oferta e vai arrumar a sua vida com a Virgínia. Vai ajeitar sua vida com a Virgínia. Amém. Vai, eu não sei como que você vai fazer. Ninguém mandou você arrumar essa confusão. Amém? Você arrumou essa confusão, não foi? A gente achava que não tinha importância e arrumou então uma tremenda confusão. E agora? Agora, meu filho, você vai arrumar isso. Você tinha a oportunidade de ter resolvido isso antes. Quando a coisa aconteceu, você fechasse a porta. Não, não, eu não tenho nada contra. Tem, eu não, não, eu não vou permitir isso. Não vai. Amém, gente, vocês podem até não acreditar. Podem até não acreditar. Se eu consigo ficar um pouquinho descansado, é porque eu não tenho nada contra ninguém. É porque não tem como. Ninguém vem falar mal de mim para ninguém. Ninguém vem falar mal de mim de ninguém. Por quê? Eu não estou de acordo. Amém? Eu não estou de acordo. Não é que eu não estou de acordo, não é? Não é porque não tem coisa errada, não é na vida de um ou na vida de outro, não. Que tem, tem. A gente está cansado. Deus está mostrando para nós aqui que nós estamos numa luta danada contra o pecado. Tem, tem. Mas a gente não resolve assim. Bem, não, não, o problema não é que tenha o problema, ou que não tenha o problema. Tem. Tem que, às vezes, tem pessoas que você passa perto, tem que fechar o nariz. Realmente que tem, tem. Quer dizer que não tem, não. Mas é como resolver a questão. Então, de fora, se você vai num lugar onde está muito sujo, você tem que ir. Amém? Não vai ali de peito aberto, não. Não vai ali de peito aberto, não. Não vai conversar com o pecador de qualquer jeito, não. Amém? É uma luta contra o pecado. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. É o jeito. Então Jesus pega e diz aqui assim, ó. Tomai sobre vós o meu jugo. Quando eu vou, eu ponho sobre mim o jugo dele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se você não tiver humildade, se você não tiver mansidão, se você não tiver realmente em condições, deixe aquele problema para os outros. Porque é uma coisa que você não sabe resolver. Por que você não sabe resolver? Você não é manso o suficiente. Amém? Você não é manso o suficiente para enfrentar aquele espírito, aquela situação. E o diabo quer aproveitar exatamente isso. Ele quer aproveitar a nossa inexperiência. Quer aproveitar a nossa ingenuidade. Quer aproveitar a nossa fraqueza. Para quê? Para derrubar nós. Nós somos uma igreja ainda inexperiente. Nós somos uma igreja ainda menina. Menina. Que sonhou alto. Que sonhou com a pureza, com a justiça, que sonhou em ser santa, e não contava com as agressões que ela ia sofrer, e não contava com a luta que ela ia passar. E achou, e saiu vibrando como qualquer menina. Saiu. E quando os inimigos se levantaram, ou se levantam, contra nós, por falta da nossa vivência, por falta da nossa experiência, por falta disso, é que nós às vezes estamos pagando caro. Pagando caro. Amém? Mas Jesus já tinha alertado sobre isso, não tinha? Já tinha alertado sobre isso. Se nós olharmos o evangelho que foi pregado aqui desde o começo, a gente já estava alertado sobre isso. Fizeram isso com o lenho verde, você não fará com o lenho seco, vocês vão ser perseguidos por causa de mim, vai acontecer isso, vai acontecer. Porque a gente não sabia como que ia ser. Às vezes você não pensava que ia ser. Mas já tinha dito, seus inimigos são da sua própria casa. Você vai encontrar problema entre vocês mesmos. Se levantarão, né, contra nós, e assim por diante, e assim por diante. Vinde a mim, todos que estáis cansados, é o primeiro. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso. O que você vai encontrar? O que você vai encontrar? Aí, o restante aí. Todo mundo. Amém. Mas se você não aceitar o conselho, nós estávamos cantando. O que é que a gente estava cantando? Me dá força, Senhor. Me dá força, Senhor. Só que eu não quero te obedecer. Me dá força, Senhor. Só que eu não te obedeço. Me dá força, Senhor. Mas só que eu não faço do jeito que o Senhor manda. Eu vou ter força? Não vou. Não vou, Ramiro. Não vou. Não adianta eu orar feito um condenado o dia inteiro. Concorda? Não adianta. Não adianta. Eu falo a vocês com convicção, com amor. Não adianta orar o dia inteiro se você não está disposto a obedecer. Se você não estiver disposto a obedecer, você pode orar até secar a garganta. Vinde a mim, vinde a mim. Esse dia foi pregado aí. Vamos até aqueles que têm ido até Deus. Você está amolado, você está chateado, você está com problemas, você está decepcionado. O que você tem que fazer? Vinde a mim. E vamos conversar. Duvido que você tendo uma conversa boa com Ele, que você não saia dali arrependida e com vontade de ir atrás do seu inimigo e dar um beijo nele. Amém. Duvido. Duvido mesmo. Vinde a mim. Quando fala vinde a mim, o que você vai ouvir dele é isso, Karina. Quando você vai, vinde a mim, o que você vai ouvir dele é isso. Deus vai dizer para você, meu filho, você mata isso da maior, com a maior simplicidade. Faz assim. Faz desse jeito aqui, ó. Acabou. Toda essa angústia sua, toda essa luta sua interior, é por causa disso. Por causa disso. Só por causa disso. Você está com ódio, você está com raiva, você está revoltado, você está contrariado, você está decepcionado. Amém? E acha que se resolver a questão de acordo com o Espírito que está ali. E não vai. Ele vai justificar você. Quando você for, com certeza você vai mostrar a pessoa, está tudo errado, sabe? A pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, tá, no meu modo de entender, está tudo errado. Mas no modo de entender dele, ele vai dizer assim, realmente está tudo errado, então o que nós vamos fazer? Vamos matar todo mundo? Eu vou mostrar para você que você também está errado. E você também vai entrar na faca. Porque se nós vamos matar todos os pecadores, você quer ver que eu vou te mostrar que você também está errado? Amém? Eu posso abrir a cortina aqui? Posso? Deus vai dizer, você também está errado. É porque você não está vendo o seu defeito. Você não está vendo o seu pecado. E eu estou vendo, não estou falando nada. Eu estou vendo, eu não estou, sabe, eu estou com pena de você. Eu estou vendo, eu estou tendo misericórdia de você. Eu estou vendo. Então vou dizer o seguinte, eu perdoo você, você perdoa ele. Amém? Eu te recebo, você recebe ele. Amém, gente? Então vamos fazer assim. Amém? Provérbio 23. Vamos acabar. Vamos voltar. Entrar no descanso, vamos descansar em Deus. Amém? Vamos descansar em Deus. Cessa a guerra, cessa a intriga. Vamos novamente servir a Deus de todo o nosso coração, fazer as coisas com todo o amor. E apaga isso, porque é um perigo. É um perigo. Amém? Se você tem realmente alguma coisa contra alguém, bem, procura essa pessoa e tenta entrar em acordo com ela, enquanto nós estamos no caminho. É a melhor coisa que tem para a sua vida. Você não sabe o bem que isso vai fazer para você. Amém. Você não sabe o bem, se você tem alguma coisa contra alguém. Procura a pessoa. Aí você fala, se ela não me receber, você procura de novo, se ela não receber, você tenta de novo. Em último caso, você vai e conversa com Deus. Senhor, eu procurei tal, certo? Não me recebeu, me tratou assim, assim. Deus vai examinar seu coração para ver como é que está, se já foi curado e tal. É Deus que vai liberar, não é você não. Amém? Se ele vai lá, volta lá. Amém? Quem vai dar a liberdade é a liberdade. E eu vos aliviarei, eu soltarei as cordas, Às vezes o problema é muito menor do que a gente imagina. Às vezes o problema é muito menor do que a gente imagina. O meu jugo é suave. Esse jugo que você está preso nele, às vezes, é um jugo terrível. Procura, primeiro conversa com Deus para você ver que você vai ficar aliviado. Gente, é a melhor coisa que existe, é essa liberdade. Eu falei o quê? Provérbio o quê? 23? Então vamos lá. Onde é que está Provérbios? Depois ou antes do Salmo? Provérbio 23.
Não comas o pão do invejoso, nem pisses os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado e perderás as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras.
Amém, olha para você ver. Vamos repetir?
Não comas o pão do invejoso, nem cobiças os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não...
O seu coração não está contigo. Às vezes, você, entendeu? Você vai conversar com a pessoa que está amargurada, chateada, molada, etc. A gente pensa, a gente imagina que ali você tem um amigo, ali você tem um amigo. Na verdade, você não tem ali um amigo. Então ele fala assim, não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Você gasta palavras. Gasta às vezes com quem você ainda não conhece. Você gasta às vezes com quem você não quer te ouvir. A pessoa não quer te ouvir. Ela não quer te ouvir. E aí você vai às vezes ao ouvido dela. Não, eu vou falar só com ela, ou só com aquela. Na realidade, ela não quer te ouvir. O coração dela não está com o seu coração. A murmuração, foi uma das coisas que contrariou muito a Deus. Não aceite, não permita que essas coisas aconteçam. Quando estiver murmurando, falando, sabe, você, peraí, vamos fazer o seguinte, né? Vamos abrir o nosso coração com essa pessoa, vamos conversar com essa pessoa, então, vamos chama o irmão, se pergunta ele o que ele acha, amém? E vamos acabar com isso. O que é murmurar? É chegar assim, falar de tal maneira que a gente não quer, parece que a gente não quer que todo mundo tome conhecimento. A gente não quer que todo mundo, mas o Espírito quer. Então ele murmura aqui, para esse aqui murmurar aqui, para esse aqui murmurar ali, e assim vai indo. E o negócio vai ficando de tal maneira que só vai prejudicando ali quem está em volta. Acabou. Arranca o mal pela raiz. Tira a lenha e o fogo apaga. Corta o mal pela raiz. Seja como Jesus Cristo imita ele, que não tinha um inimigo. O povo era inimigo dele, mas ele não era inimigo de ninguém. Assim é você. Deixa os outros pensar o que quiser pensar de você. Deixa os outros achar o que quiser achar de você. Amém? Cuidado, porque é uma coisa terrível. É um negócio terrível. Ontem eu conversava com um irmão, aí ele falou, olha, uma coisa é a gente crer, outra coisa é a gente conseguir fazer. Eu falei, você tem razão. Você tem razão que... Mas eu vou dizer para você, a sua fé, faltou aí acrescentar uma coisinha, se você crê e está dizendo que não é capaz de fazer, então você não crê. Você crê? Então você é capaz de fazer, ué. Não, porque uma coisa é a gente crer, a outra é a gente conseguir fazer. Então, como que não... Como que eu não consigo fazer? Quem falou você que você não consegue fazer? Não, eu não consigo. Consegue? Vamos ver se não consegue? Qual a palavra que nós temos que prova que nós conseguimos? Tudo posso naquele que me dá a força. Amém? A minha força vem de Deus. Uai, tem alguma força maior do que a força de Deus? Não tem. O meu refúgio, o meu socorro vem do céu. Amém? O Senhor acampa os anjos ao meu redor. É porque você não assistiu a reunião que falou sobre isso. Tudo nós podemos, tudo nós podemos. A pior pessoa você é capaz de amar. O pior inimigo você é capaz de ter pena dele, ter dó dele, ter piedade dele. Amém? Gente, não é com desprezo, não. Ter dó da pessoa não é com ter dó, com vontade dele ir pro inferno, não. É ter dó mesmo, ter pena, amor. Mas coitado, porque você pensa, mas que pena, que dó. Eu queria tanto que ele convertesse. Eu queria tanto que ele entendesse. Eu queria tanto que ele se convertesse. É, não é aquela dó que nós falamos, né? O tolo, o coração dele não é com a gente, não. Amém? Amém. Nós não vamos estender mais. A hora não pode, não nos permite. Se bem que a gente tinha, agora que nós íamos entrar, depois a gente vai falar, lá em Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 10. Nós temos muita palavra para poder falar sobre isso. Mas você viu. Não pense que você é sozinho, não. Você não é sozinho. Você é uma casa espiritual. Você não é só. Quem dera se nós fôssemos só. Mas nós não somos só. Nós somos uma casa espiritual. Cabe muitos espíritos em uma pessoa. Ora e vigia. Ora e vigia. Amém? Ora e vigia. Fecha todas as possibilidades de entrar em você um espírito imundo. Fecha todas as possibilidades de entrar em você um espírito imundo. Amém? Ele não sai sem deixar uma marca, sem deixar uma sujeira ali. Menino, jovem, adulto, não interessa não, viu, senhor? Qualquer um. Se possível, tenha paz com todo mundo. Olha o resto do versículo. Do que for possível, tenha com todos. Todos. Amém. No que depende de você, tenha paz com todos. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Não vai dar tempo. Né? Amém, gente? Vocês não ficam amolados, não? Quem ficou amolado comigo? Não adianta não, viu? Eu não fico amolado com você, não. Amém? O que nós queremos, o que nós desejamos, é que você seja uma pessoa que descansa em Deus. Que descansa em Deus, né, Marquinhos? Aquela pessoa que põe a cabeça no travesseiro e dorme. Sabe que serve a Deus. Aquela pessoa que anda com Deus. E sabe, e que não tem inimigo. Entre os homens, seus inimigos são as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Entre os homens você não tem inimigo. Amém. Amém, Jesus. O Senhor nos disse: vinde a mim. Com certeza, porque nós viemos à casa de Deus, viemos à casa do Senhor para ouvir o conselho, para ouvir a tua palavra. Viemos ao monte de onde sairia a palavra, como na verdade saiu. E o Senhor quer evitar que a igreja seja massacrada. O Senhor quer evitar que a igreja seja pisada. Pelos espíritos. Que vem aproveitar a nossa inexperiência. Que vem aproveitar o nosso pouco crescimento e vem tirar de nós o que foi mais precioso que esta igreja recebeu, que foi a fé na tua palavra, que foi uma revelação na tua palavra. Que foi a certeza de que nós tornaríamos filhos de Deus, tendo a palavra, guardando a palavra no nosso coração. Ao abrir da nossa boca, mostramos o que está dentro do nosso coração. Ao abrir da nossa boca, não tem como esconder. Muitas vezes,